A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 210. E até que enfim, torcedor são paulino, a gente não vem aqui falar de um filme repetido. Dessa vez, o filme foi de amor, porque foi uma vitória no Dia dos Namorados, uma vitória no dia em que o torcedor são paulino saiu apaixonado com o resultado, mas não com desempenho, né? O São Paulino aí teve uma tarde feliz com os 3 pontos e a terceira colocação no Brasileirão. Quem diria que no dia 13 de junho, no dia que estamos gravando esse podcast número 210, o São Paulino diria que o São Paulo estaria na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Talvez nem o mais otimista dos Caios Domingues deste podcast imaginaria tamanha façanha, né? Podemos dizer assim, porque, pô, tá na frente aí de Flamengo, de Atlético Mineiro, na frente de um monte de time que se dizia aí postulante ao título, mas o São Paulo tá firme e forte no plano de Rogério Ceni e de Caio Domingues. Por isso que eu chamo o Caio, que ontem, no Dia dos Namorados, estava no Morumbi vendo aquele jogo que foi um pouquinho ruim, né? Mas nada disso importou, né, Caião? O que vale é os 3 pontos e não se fala mais nisso.
Fala, Edu. Fala, Zé. Todo mundo que nos ouve aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Dos últimos 4 jogos, eu diria que esse foi o pior, foi a pior apresentação do São Paulo e o melhor resultado, né? De novo, acho que a gente vai, assim, sem dúvida nenhuma, abordar aqui a coletiva do Ceni. De novo, para mim, ele teve uma leitura muito boa. Ele falou que a gente jogou mal mesmo e que, diferente dos últimos jogos, foi onde a gente teve mais chances contrárias, né? O América, em 10 minutos do primeiro tempo, poderia ter feito 3-4 gols, bola na trave. O Luiz perdeu um gol dentro da pequena área. São Paulo preocupou muito nos primeiros minutos. Acho que qualquer torcedor que leu a escalação do São Paulo não entendeu nada do que estava ali. Fala, pô, um time com 3 volantes contra o América em casa. Eu mesmo questionei muito, né, internamente. Pô, não faz o menor sentido. E quando você ouve a coletiva, você entende por que ele escalou o Pablo Maia de terceiro zagueiro. Porque ele fala que o único zagueiro disponível que nós tínhamos era o Luizão. E a gente já tem o Miranda, que joga pela esquerda, apesar de estar jogando centralizado. Já tem o Léo, que é um lateral de esquerda, jogando na zaga pelo lado esquerdo. Ele acha que o time ficaria muito torto. Você começa a entender que tem um porquê das coisas. E não deu certo, é fato. O São Paulo acabou sendo beneficiado por uma infelicidade, que foi a contusão do Luan. Eu até estava no campo, eu não vi que o Luan tinha pedido para sair. Eu falei, cara, o Ceni tem que mexer, tá certo em mexer. Quando eu vi o Luan saindo chorando, que eu entendi que ele tinha machucado. Porque foi o pior início do São Paulo no campeonato, foi preocupante. Mas assim, o que valeu disso tudo, de tudo que a gente viu, que o São Paulo ganhou. O São Paulo precisava dessa vitória. O São Paulo tem aí uma sequência muito dura e moralmente foi muito mais importante do que o futebol apresentado. Então não dá para reclamar. A gente aqui reclamou quando o São Paulo jogou bem e não ganhou, ou jogou mal e acabou ganhando. Se for assim até o final do campeonato, tá bom.
É isso, então. Ontem o que valeu aí foram os 3 pontos, como a gente já tinha dito. E o São Paulo, por um milagre, não sofreu alguns 10 minutos iniciais. A gente vai comentar muito sobre essa coletiva do Ceni, que foram muitas respostas ali, né, que ele deu. Sempre as coletivas dele são muito importantes, interessantes. E foi uma coletiva aí que teve 25 minutos, foram muitas perguntas, inclusive uma cutucada, né? A torcida pegou no meu pé de ontem para hoje. Eu gosto da polêmica, assim, quando a torcida vem, porque ele só vem o lead, né? Não é a matéria inteira. Mas enfim, isso é papo para daqui a pouco. Antes disso, vou chamar José Edgar, que está aqui conosco, para falar um pouquinho aí deste São Paulo 1, América 1, Zé. Esperava o São Paulo em terceiro no dia 13 do 6? Oh, é América 0. Isso, 1 a 0.
Boa tarde.
Porque é tanto empate 1 a 1 que a gente colocou no
automático, né? Exato. Um abraço para você, um abraço para o Caio, Abraço para São Paulino, para São Paulina que nos escute mais um podcast do GE. O Caio resumiu basicamente na primeira frase dele o que foi a tarde de domingo no Morumbi, né? Apesar de todo o amor pelo resultado positivo e a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, foi talvez a pior atuação de São Paulo nas últimas semanas, mas o torcedor tá nem aí. O torcedor comemorou os três pontos fundamentais e que aproximaram São Paulo ali da disputa pelas primeiras posições do Brasileiro e deixaram o time no G4. Mas foi mais uma vez uma escalação do Rogério Ceni que chamou muito a minha atenção. Não pelo fato de, inclusive, né, ele recuou, o Pablo Maia começou jogando um pouco ali como terceiro zagueiro durante certo momento do jogo e tal, mas diante da necessidade de resultado, diante da necessidade do São Paulo se impor contra o América Mineiro, a escalação de Luan, Pablo Maia e Gabriel Neves eu achei bem, bem diferente, assim. Tudo bem que o São Paulo tinha desfalques, mas a lesão do Luan acabou até beneficiando o Rogério Ceni nesse sentido, né, porque com o Luan entrou o Patrick, que era talvez um candidato ao time titular, que deixaria a equipe mais agressiva e até fortalecida pelo lado esquerdo do campo. E a lesão do Luan, que já até antecipar qualquer questionamento, ainda não temos novidades sobre o Luan, tá? Você que está escutando nosso podcast, ainda não há qualquer novidade sobre a lesão do Luan. E a entrada do Patrick automaticamente melhorou o São Paulo, deixou o São Paulo um pouco mais agressivo. Até porque o América Mineiro, durante a primeira etapa, acho que o filme se inverteu um pouco, né? Se as primeiras etapas recentes a gente falava de um São Paulo dominante, de um São Paulo que se impunha sobre os adversários e que criava oportunidades, o América teve muita chance para fazer 1-0 no primeiro tempo, né? Em pleno Morumbi. E o São Paulo achou o gol e conseguiu controlar o resultado e somou 3 pontos importantíssimos, porque toda a irregularidade das últimas semanas a gente já trazia muitos questionamentos sobre profundidade de elenco, que eu acho que os questionamentos devem se manter, inclusive. Mas o São Paulo estava precisando vencer, independente da forma que essa vitória iria se apresentar. Foi a pior atuação das últimas semanas, mas o melhor resultado. E isso fez o torcedor amar no dia 12. Começar bem a semana, Eduardo Rodrigues. E você? Você amou no dia 12, cara?
Ah, eu sou um eterno apaixonado, né, cara? Então, eu amo todos os dias, não só no dia 12. Eu sou um eterno apaixonado.
É isso. Quando Edu... É que as pessoas não têm acesso às imagens desse podcast. Quem sabe um dia terão. Eduardo tem uma viola bem postada na parede.
Ah, mas o pessoal conhece da central do GE, das entradas aí, não é um problema.
Inclusive foi abordado no show do Metallica falando que gostava de sertanejo, né?
Exatamente.
Mas é isso, quando Eduardo Rodrigues pega o seu violão e começa a soltar a sua voz, não há quem não se apaixone.
Exato, e a lua de mel, né, o amor entre torcida e Rogério Ceni está fazendo bem, o treinador tem falado e colocado as coisas todas a limpo. E ontem, segundo eles, não sei se você viu essa parte, ele disse que não foi por conta da lesão do Luan, não. Ele disse que no minuto 28 ele ia trocar. Ele falou que ia trocar naquele minuto, mesmo se não tivesse machucado.
Edu, eu tenho sido chamado de passador de pano, mas juro que eu vi essa movimentação, eu juro, de verdade. O Rogério já estava chamando o Charles ali há uns 5 minutos antes da substituição. E eu falei, ó, ele vai mudar porque a coisa tá feia. Aí ele chamou o Patrick e mudou o Luan rapidinho. Eu acho que acelerou, mas ele ia mudar no primeiro tempo, sério mesmo.
Tá aí, então fica o relato de quem estava...
Eu sento exatamente atrás do banco, eu tinha percebido essa movimentação.
E isso só confirmaria que o próprio Rogério admitindo o equívoco na escalação titular do time dele, né?
Não, mas ele falou que errou, ele disse mesmo que não deu certo, e teve até uma pergunta muito boa, né, que eu não lembro quem fez agora, que perguntou, foi um erro de escalação, de execução, ou foi o América que conseguiu anular? E aí ele falou, pô, a gente pensou no Pablo Maia, só que ele levou 2 bolas nas costas, ele não conseguiu, o Luan não estava bem, o Luan não conseguiu encontrar ninguém. Então, o Rogério, ele admitiu ontem, né? Isso que está sendo legal das entrevistas, que ele fala o que tem que ser falado. Tem vezes que ele dá uma deslizadinha em alguma coisa, só que ele falou errei, não falou com essas palavras, né? Mas demonstrou ali que sim, ele errou e falou, beleza, errei não. E consertei. Deu tempo, né?
O trabalho do Rogério Ceni no São Paulo é bom desde do dia a dia do gramado, quanto a maioria das decisões dele nos jogos, e quase 100% nas entrevistas coletivas, né?
Não sei, as decisões eu fico um pouco assim, né? A gente teve
A maioria ele acerta, tanto que o São Paulo é terceiro lugar do brasileiro.
Ele acerta, mas eu digo assim, contra o Corinthians, errou feio, Fortaleza, o time piorou, tem jogos que ele faz o time piorar, ele estava sendo contestado, mas no todo o trabalho é bom, não tem muito o que falar.
Mas, A questão é que eu não sei se é ele que faz o time piorar, né? A gente, é óbvio que ele é, mas individualmente o São Paulo não vem bem, cara. São dois, três jogadores aí que vem bem individualmente, que é o Sim. Caleri, que mesmo assim não faz gol, não fez gol esse jogo, mas eu achei que ele participou menos do que o normal. O Miranda, que começou a jogar no São Paulo, individualmente está muito mal.
Vamos, já que você falou de individual, o nosso querido Felipe Ruiz, que não está presente, é porque ele está numa gravação, mandou o áudio aqui do top 3 dele, a gente vai colocar aqui para debater. Eu acho que não tem muito, eu vi ontem o top 3 dele, acho que na primeira vez na história eu concordo com todas as colocações dele, mas vamos ouvir aqui o senhor Felipe Ruiz El Pras.
Top 3 do Pras.
Zé, sempre bom demais, tá dando ar da graça aqui no podcast, mas pra falar do top 3, aqui já era aquele debate, um top 3 hoje, milagroso, Eduardo Rodrigues confirmou que estava de concordância total comigo, concordou com todos os tópicos do top 3, é um milagre, velho, mas isso aconteceu. O melhor em campo foi ele, Miranda, ele pela transmissão da Globo, jogou demais o Miranda, ganhou por alto, pelo alto, por baixo, tempo de bola preciso, foi o Miranda dos velhos tempos, jogou de terno praticamente, não perdeu uma bola, Miranda tá voltando, 3 jogos bons seguidos, não deve sair do time, hein? Segundo, para mim, melhor em campo, o Jeandrey. Se não fosse o Jeandrey ontem, o cenário poderia ter sido muito pior. O América ajudou também, perdeu vários gols enquanto dominou o São Paulo nos primeiros 30 minutos, mas o Jeandrey teve a sua parcela de contribuição. Pegou um chute cruzado, pegou uma cabeçada difícil. O Jeandrey, até brinquei no top 3 ali, no Twitter, que ele tomou 4 pontos na cabeça e ajudou o São Paulo a conquistar 3 ontem. O Jeandrey foi importantíssimo. E o terceiro melhor em campo. No jogo de ontem, eu coloquei o Patrick. Não foi espetacular, mas o Patrick entrou no lugar do Luan e melhorou um pouco o São Paulo. Deu uma dinâmica, chegou à área, fez o gol de cabeça, teve um outro chute no segundo tempo. Pela esquerda ali, conseguiu criar uma outra jogada. Em um jogo de pouco brilho criativo do São Paulo, o Patrick, para mim, foi o que mais tentou algo pela esquerda. Fiz uma brincadeira ali no negativo, coloquei 1, 2 e 3, os 3 piores do São Paulo, Rogério. Eu acho que a escalação que o Rogério começou o jogo comprometeu demais todos os jogadores do meio para frente do São Paulo. Ele entrou com 3 volantes. O Pablo Maia fez ali uma função de volante, não é de zagueiro, desculpa, improvisado, não é a dele, ele não sabe jogar ali, não tem altura, enfim, não foi bem, não encaixou, o São Paulo foi dominado como poucas vezes foi no Morumbi, poderia ter tomado 2, 3 gols no América tranquilamente, o resultado seria normal se tivesse acontecido, pelo que foi o jogo no começo, aí depois o Rogério mudou, tirou o Luan, colocou o Patrick, como eu falei, no segundo tempo já veio com o Rigoni no lugar do Gabriel Neto, o São Paulo melhorou, ele conseguiu ali corrigir, o São Paulo foi longe de ter uma boa atuação ontem, o São Paulo melhorou um pouco, equilibrou o jogo, o América já não conseguiu criar como criou, e o São Paulo também criou muito pouco, fez o gol, aí depois foi um time sólido ali atrás e conseguiu segurar, principalmente na boa atuação do Miranda, que ontem estava inspirado e fez com que o São Paulo não sofresse tanto. Se fôssemos fazer no top 3 de jogadores, para mim o Nestor, muito apagado, o Luciano, abaixo de novo, e o Luan muito fora de ritmo, colocaria esses 3, mas fica a brincadeirinha do Ceni aí como menção desonrosa ao técnico do São Paulo, que ontem para mim viveu a pior jornada como técnico do São Paulo nessa volta dele, mas que tem um trabalho muito bom ainda e tem que ser ponderado que ele consegue extrair do elenco do São Paulo e dar uma cara de time aguerrido, de time que tem uma labuta muito forte, sem ter um elenco de grandes opções. É isso, amigos, abraço para vocês.
Tá aí então, Felipe Ruiz Pras, estou de acordo com ele, em número, gênero e grau, acho que os 3 jogadores negativos que ele colocou ali, perfeito, também colocaria Nestor, Luciano, na ordem, Luciano, Luan e Nestor, para mim foram os piores, o Luciano ontem de novo, né, mas antes de falar do Luciano, precisamos falar de Miranda, né, eu quero que o Caião comente aí, porque o Miranda é um ídolo. Ontem ele deu uma entrevista muito boa no final do jogo, dizendo que não está feliz com a condição dele de reserva e que ele sofreu por um jogo que ele foi mal, que foi contra o Bragantino, naquela saída de bola. Como é que você analisa essa volta por cima aí do Miranda, Caião? E você acha que São Paulo deveria renovar com o Miranda para o ano que vem?
Eu costumo falar que o Miranda é o último ídolo de primeira prateleira do São Paulo ainda em atividade. Dado isso, eu não acho que foi um jogo só. Acho que o Miranda fez um começo de temporada muito abaixo. O jogo do Red Bull foi talvez o mais caricato dele. E o Miranda tem alguma dificuldade na saída de bola. Eu mesmo, aqui no podcast, falei algumas vezes que eu não me sentia seguro com o Miranda numa zaga com 2 zagueiros apenas, um esquema de 3 zagueiros com ele na sobra, ele vinha jogando muito bem. E esse jogo contra o América, que tem jogadores de velocidade, estou falando isso porque eu estou copiando a entrevista do Rogério, que falou que contra o Curitiba tinha lá o Tony Anderson, que é maior, mais fixo, agora contra o América tinha um cara de velocidade. O Miranda saiu bem nas duas. Então, acho sim que o Miranda vai se firmando, acho que ele tem possibilidade de se manter como titular, mas não acho que foi apenas um jogo. Acho que ele vinha muito mal no começo da temporada, acho que ele errou alguns botes, tinha dificuldade em acompanhar atacante, tá certo, ele teve Covid, a gente sabe como é a recuperação individual de cada atleta, até para entrar em forma e tal, mas sim, vem jogando muito bem e passa a gerar confiança na torcida de novo. Ele é fundamental para o São Paulo, ele é importante. Sobre renovação, acho que é cedo ainda para a gente falar. Vamos esperar pelo menos aí mais um, dois meses para a gente acompanhar, porque os últimos jogadores que renovaram com o São Paulo, nenhum jogou bola depois.
Eu pergunto agora porque ele já pode assinar um pré-contrato, né? Já chegamos aí em junho, ele já pode sair de graça. Não vai vender, não vai ser uma venda, né? É incrível, mas ele já pode assinar com alguém aí para deixar o clube. Então, por isso que pergunto agora em junho, porque... Mas é aquela coisa também, né? O Miranda é o Miranda e ele não vai fazer nenhuma sacanagem com o clube e coisa do tipo, então...
E depois da recepção da torcida do Curitiba para ele, acho que ele vai pensar duas vezes, porque eu imaginava ele saindo de São Paulo e indo para Curitiba para encerrar a carreira e tal. Acho que agora ele pensa duas vezes.
A chance dele ir para Curitiba era bem reduzida, viu, Caião? Para ser bem sincero, a gente até soltou uma matéria no dia do jogo contra o Curitiba. O pessoal que trabalha com o Miranda... O Miranda vai deixar para definir o futuro dele lá para setembro ou outubro, né, Edu? A gente já vem falando isso há algum tempo já. Miranda tem muita paciência e tem muito mercado, apesar da idade que tem, né? Miranda tem 37 anos, mas é um dos melhores zagueiros do Brasil nas últimas décadas. E diante de todo esse contexto, ele, né, tem muita paciência para definir o futuro, mas o Curitiba era uma opção bem difícil pensando no futuro, né? Até porque não está descartada, por exemplo, a possibilidade do Miranda se aposentar no fim da temporada, né? Algo que ele vai ainda pensar, mas que nos últimos 3 jogos acho que deu uma amostra de que recuperou uma parte do tempo perdido, porque eu concordo muito com o Caio. A gente acaba se apegando muito ao jogo contra o Red Bull, mas o início de temporada do Miranda foi muito preocupante. O jogo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, que ele perde a bola, que acontece o pênalti que o Jandrei defende também, ele vai muito mal naquele jogo contra o Ituano. Então foram partidas muito preocupantes e que o Rogério, né, só tirou o Miranda do time por uma sequência. Talvez o jogo contra o Red Bull tenha simbolizado toda essa sequência, né, e realmente foi uma atuação, talvez uma das piores atuações do Miranda que a gente tenha visto na vida, mas o Miranda saiu do time por uma questão de sequência. Eu acho difícil, talvez, imaginar qual que vai ser o futuro de São Paulo nessa questão do sistema defensivo, porque o Miranda pode ter evoluído nos últimos jogos, mas difícil pensar num São Paulo sem o Arboleda no sistema de defesa. E o Rogério mostra muito bem que no sistema de 3 zagueiros ele gosta de ter o Diego aberto na direita e o Léo aberto na esquerda para ajudar nessa questão de saída de bola. Não sei se vai jogar o Arboleda, que vinha sendo o homem da sobra, vai jogar ele pro lado esquerdo para botar o Miranda na sobra? Vai tirar o Diego? Não imagino que tire o Diego do time. Então é uma coisa que o Rogério vai se pensar, mas... Talvez seja o saldo mais positivo seja o fato do Rogério ter mais uma opção confiável para o sistema defensivo, porque a zaga é um dos setores que a comissão técnica trabalhava com a possibilidade de trazer um reforço. Aliás, esse reforço não será o Igor Rabelo, porque o Igor Rabelo, há poucos minutos, né, agora são 16 horas e 39 minutos, há poucos minutos o Atlético Mineiro anunciou a renovação dele. E o Igor Rabelo era um nome da pauta do São Paulo, era um nome aprovado pela comissão técnica, que teve negociação lá atrás e que agora o Atlético Mineiro anunciou a renovação. Então, ter o Miranda bem é ter mais uma opção para um elenco que já é, certa forma, limitado. E tem um Luizão que entra bem, mas ainda é muito jovem. Tem o Beraldo de seleção sub-20, que também é muito jovem. Então, ter alguém como o Miranda, novamente mostrando um futebol bem confiável, eu acho que é a grande notícia da semana para o Rogério.
Ô Zé, se o São Paulo, por exemplo, repete na Copa do Brasil o resultado que foi no Morumbi, ganhando o Palmeiras de 3-1, num jogo de volta no Allianz, dado o histórico, não daria para encaixar um setor defensivo com Miranda na sobra, Arboleda pela esquerda, Diego pela direita e Léo na lateral esquerda, um time um pouco mais defensivo, solta o Igor Vinícius, o São Paulo tem uma opção de contra-ataque, que o Rogério tentou nesse jogo, porque a gente fala que não tem um jogador de velocidade. Tem uma hora que ninguém entendeu ali, pô, Luciano para entrar o Rafinha, ele deixou o Rafinha na lateral e soltou o Igor Vinícius quase como um ponta. pode ser uma alternativa para o São Paulo. São Paulo ganhou, mas uma opção tática com o Miranda jogando bem.
Sem dúvida, sem dúvida. É mais uma opção confiável que pode fazer o Rogério variar o time. É uma opção. E além do Igor, ele tem o Wellington, que pode fazer isso pela esquerda também.
Também.
Contra-ataque. Então, o Miranda não vinha sendo uma opção confiável. Então, o Rogério estava muito limitado a três zagueiros mesmo de confiança no elenco, né? O Diego, o Léo e o Arboleda. E essa saída do Arboleda, coincidentemente, serviu para o Miranda ganhar espaço, recuperar terreno e se mostrar um jogador bem confiável, um jogador de primeira linha, como foram as atuações, tanto contra o Curitiba, como contra o Avaí, e agora, né, nesse jogo no Morumbi contra o América Mineiro. Então, ter o Miranda abre mais o leque de opções para o Rogério trabalhar diante de um elenco até, de certa forma, limitado que ele tem. Aliás, essa é uma das observações que a gente vai falar da coletiva, né, Edu? Mas foi uma fala interessante do Rogério de trazer a torcida um pouco para a presente realidade do São Paulo, né? Porque o Rogério, às vezes, considera a cobrança acima do elenco que o São Paulo entrega, que o São Paulo tem. E essa é uma coisa que nós falamos aqui muito no podcast, né? O torcedor não podia se iludir com grandes atuações e muitas vitórias, porque esse elenco do São Paulo é limitado, faltam peças para deixar ele cada vez mais competitivo, e o terceiro lugar é algo que deve ser bem comemorado nessa altura do campeonato, na minha opinião.
Sem dúvida. Então, só para a gente repassar, então, São Paulo agora em terceiro, né, na terceira colocação, sobre o que o Zé falou ontem, né? Vamos entrar um pouco agora na coletiva do Ceni, porque tem muita coisa para a gente abordar, e o Ceni falou exatamente sobre isso, né, que o elenco, ele acha ainda, ele considera um elenco do São Paulo frágil. Ele falou diversas vezes isso na coletiva, a gente já vê aí que ele vai pedir mundos e fundos, porque ele acha que ele tem poucos zagueiros, ele acha que ele tem pouco volante, ele acha que ele tem ataque, ele não tem jogador de beirada. Então vai ser um momento aí do Ceni que pode perder jogadores e não sabe se vai repor jogadores, né? Porque, ó, por exemplo, ele explicou ontem, ó, tá vendo? A gente não tem o Diego Costa e o Arboleda, não tenho quem colocar. Eu não tenho agora o Luan, só tenho o Pablo Maia de primeiro volante. Aí lá na frente ele deu vários exemplos de times que têm pontas rápidas e o São Paulo não tem. Então realmente é um time talvez desequilibrado e ele está fazendo o que ele pode. E o São Paulo começa a perder jogadores aí pela maratona de jogos, né? Então, qual a análise aí, Caio, que você faz? Você acha que o São Paulo consegue chegar em algum lugar com esse elenco? Ou no meio do ano a diretoria vai ter que se movimentar de alguma maneira?
Vai depender do tamanho da ambição dos caras. O São Paulo tem que se movimentar, tá claro, as carências aí estão públicas, todo mundo sabe, e é por isso que eu tenho sido repetitivo, que eu tenho sido xingado por todo mundo, porque o Rogério está extraindo o que tem de melhor com o elenco que tem. A minha leitura é muito parecida com a dele. Todo mundo fala, o elenco do São Paulo é melhor que o do ano passado. É verdade. Só que boa parte dos reforços não jogam. E é um elenco com... Você pega um time que quase caiu ano passado, que você trouxe o Nicão, que praticamente não joga. O Patrick, que agora começou a dar alguns sinais que pode ajudar. O Rafinha, sim, titular inquestionável. E o outro, quem foi? Nem lembro. O Jandrei, que é titular. Você pega esses quatro times, aí você vê esses quatro jogadores, e você pega um time que quase caiu, mas que brigou para não cair, para terceiro colocado. Então, olha o tamanho da evolução do São Paulo. Então, eu entendo, sim, que o São Paulo tem carências e que se quiser sonhar com alguma coisa alta no campeonato, tem que investir. Como vai fazer? Putz, eu não sei. Mas tem que investir.
E tem um porém também, né? A gente está falando disso agora em junho, sendo que o São Paulo não tem talvez a sua peça mais versátil, mais importante do elenco, falando do jogador de linha, que é o Gabriel Sara, que deve voltar. Aliás, São Paulo nem conta muito com o Gabriel Sara para essa temporada, para ser bem sincero, né? Isso obviamente vai depender da evolução dele, mas lá para setembro talvez a gente, né, possa tê-lo de volta, o São Paulo possa tê-lo de volta. E há grandes possibilidades de perder dois nomes fundamentais desse elenco, que são o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, né? Que são dois alvos do mercado, além do Wellington, que até tem matéria nossa no GE sobre isso. O Wellington é tratado dentro do São Paulo como grande potencial de mercado, na verdade, diante de ser um jogador até mais pronto para o mercado europeu do que o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes. O Igor Gomes, muito pela questão da idade, né, que já passou um pouquinho, né, o Igor já tem 23, e o Rodrigo Nestor pela questão física, né, por ser um meio campista mais franzino, né, que no futebol europeu isso acaba dificultando um pouco a situação. E sem o Gabriel Sara, o Wellington é quem surge como grande nome do mercado. Então o São Paulo tem que estar muito atento, porque se perder ou o Rodrigo Nestor ou o Igor Gomes, ou quem sabe até os dois, né, dependendo de propostas, dificilmente vai conseguir uma reposição. E aí entra naquela questão de sinceridade que o Rogério abordou algumas semanas. Se perder dois jogadores desse calibre, os pontos de agora vão ser fundamentais lá na frente, pensando em outra briga. Não para a briga que o torcedor está encarando agora, que é uma briga de G4, uma vaga de Libertadores. Dependendo da situação de mercado, e o São Paulo vai ter dificuldade de qualquer tipo de reposição em virtude da questão financeira do clube, esses pontos podem ser importantes pensando na outra metade da tabela. Então, a gente está analisando o elenco do São Paulo já tem dificuldades, falando agora em junho, essas dificuldades podem aumentar ainda mais depois da abertura da janela de transferência.
Exatamente, e vamos abordar outras, passando a régua nessa coisa das contratações, a gente sempre fala bastante aqui, mas outras duas coisas me chamaram a atenção ontem na coletiva do Ceni, que foi Luan e André Anderson. Por incrível que pareça, né, teve um recado aí, André Anderson, não sei se vocês pegaram essa daí, mas acho que pouca gente pegou. André Anderson precisa entender mais da parte tática. Isso daí me pegou muito, porque, pô, ele foi contratado porque era um jogador inteligente na parte tática, era o que todo mundo falava, um jogador que jogou na Itália, que entende muito da parte tática, e ontem o Ceni mandou essa, falou: o André Anderson precisa entender mais da parte tática. E aí? Por que a contratação de André Anderson? Me veio a questão. Vocês explicam isso?
Não, mas assim...
Não entendi, sinceramente.
Acho que entra aquela questão de, cara, tem muito negócio no futebol que vai pela tentativa e erro. Que é uma questão mais profunda. E o São Paulo está muito no mercado com questão de oportunidades, cara. São Paulo não tem muito leque para escolher quem ele é mesmo. Então, o André Anderson surgiu como oportunidade. Teve uma análise anterior, o Rogério aprovou e chegou, mas... Realmente falta, talvez o Rogério tenha falado de parte tática, talvez entre um pouco na questão de entrosamento, né? Porque o André Anderson disputava e o André Anderson também não jogava muito no futebol italiano, né?
Eu ia falar isso, se jogasse ele não voltava.
Exatamente, ele não era um jogador muito ativo na Lazio, não era um jogador titular da Lazio, então ele chegou ao São Paulo também perdendo por falta de ritmo. Ele precisa entender o futebol brasileiro, e o André Anderson foi um cara que chegou... no meio da temporada, no meio do Campeonato Paulista, tipo, quase no fim da janela de transferência, então leva tempo mesmo. Eu acho que o Rogério citou a parte tática, mas eu acho que vai além disso, vai uma questão técnica, uma questão de entrosamento com o elenco também, porque André Anderson é um jogador que, né, sempre falaram dessa questão tática, um jogador que pisa na área, um jogador que finaliza, um jogador que municia o ataque, mas ele ainda não conseguiu encontrar esse espaço dentro do São Paulo, não.
Pode ir lá, Caio, pode ir.
Não, eu ia dizer mais ou menos isso, que se ele tivesse todo esse papel lá na Itália, dificilmente ele estaria no São Paulo, sem o São Paulo ter que pagar milhões por isso. Porque o importante no São Paulo, como a gente falou aqui semana passada, o São Paulo é um time muito mais coletivo do que individual. São Paulo é um elenco inferior aos principais times do campeonato e a gente só vai ganhar alguma coisa se a gente jogar em conjunto. Então, acho que todo mundo, para jogar, precisa entender qual é o seu papel dentro do elenco. Se ele ainda não entendeu, temos que esperar ou desistir, né?
É isso. E aí, né, uma outra questão é sobre o Luan. Ontem, mais uma vez, o Ceni disse que o Luan precisa... melhorar a parte física dele. Deu vários recados ali, já não é a primeira vez que o Ceni fala isso do Luan. Como o Zé já trouxe aí, a gente não tem muita atualização ainda, mas pelo que eu ouvi ontem pós-jogo, é uma lesão no mesmo lugar que ele sofreu a outra, grave e rara, que foi do ano passado, né? Em outubro do ano passado, e tirou ele durante quase outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, uns 4 meses aí, ele ficou fora de 4 a 5 meses. Então, pelo que eu soube ontem, é muito parecida. Vamos esperar mais informações, mas acredito que vai perder um bom tempinho aí. E o Ceni falou, precisa abrir mão de muitas coisas da vida. Foi esse recado que o Ceni deixou pro Luan. E aí, pelo que a gente já conversou com algumas pessoas, a cabeça do Luan não estava muito legal, né? Teve até aquele episódio que ele apagou as fotos do Instagram dele, não queria muito papo. O Luan não tá bem, né, Zé, de cabeça? Podemos dizer assim, não tá muito legal a parte psicológica do Luan, né?
Ele já teve pior nessa situação, pelos relatos que a gente tem, viu, Edu? Mas ele passou por um... Vem passando por, né, tratamento com psicólogo, né? Tem tido esse acompanhamento de saúde mental, que é importante. E esse é um ponto que, né, São Paulo deu muita atenção para o Luan, principalmente. É um processo muito difícil na recuperação dele, é uma lesão extremamente rara, né? Lembro no dia que a gente soube da lesão dele, para conseguir explicar, a gente ficou ouvindo o médico, né? Para conseguir explicar o que o Luan teve. Então é algo que, né, ele se perdeu no meio do caminho, algumas coisas, né? Como o Rogério trouxe. Mas é um cara que vem sendo acompanhado de perto nesse lado psicológico, né? Tem consultado, chegou a contratar personal fora para melhorar a parte física. Então é um cara que tem tentado e tem contado com muito apoio dentro de São Paulo, inclusive jogadores mais experientes, alguns ficam em cima do Luan, né, jogadores mais próximos dele, ficam conversando, ficam dando conselhos, ficam bem em cima, e o Luan estava se recuperando, ele estava treinando bem, de acordo com os relatos, ele estava aumentando essa questão de mobilidade dele, tinha melhorado a questão de saúde mental, de foco, com esse tratamento psicólogo que ele vem tendo, né, há alguns meses. E a lesão vem num pior momento, né? Porque ele tinha feito uma ótima partida contra o Coritiba, tudo bem, ele não estava bem nos primeiros minutos contra o América Mineiro, mas...
O time todo, né?
Assim como o time todo, exatamente, e vem uma lesão no mesmo lugar que acaba, é impossível não mexer com a cabeça do cara, né? Então ele vai precisar de muita resiliência, vai precisar de muito apoio dos amigos, da família. A família do Luan, inclusive, estava no Morumbi ontem e viu, né, o que aconteceu, que foi bem chato. Então o Luan vai ter que ter bastante resiliência, vai ter que ter muito apoio, dependendo da gravidade da lesão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente a gente deve ter o resultado mais aprofundado do que aconteceu com o Luan só nessa terça-feira, né, quando São Paulo volta ativa. A gente segue em cima, segue falando com fontes, tentando descobrir o que aconteceu com o Luan, mas a cena foi muito preocupante. E diante desse contexto que eu trouxe, né, que a gente tem trazido nas últimas semanas, do Luan cuidando da saúde mental, do Luan ter se desconectado um pouco, deste recado dado pelo Rogério, é algo preocupante, porque uma lesão grave no mesmo lugar pode, né, atrapalhar bastante essa evolução que o Luan vem tendo nas últimas semanas de São Paulo.
Nada a comentar, Caio?
Não, acho que é por aí mesmo, estou com o Zé. Gosto muito do Luan, fico preocupado até com essa contusão, porque... São Paulo parou o Palmeiras no ano passado graças ao Luan. Tanto que o Rafael Veiga, em várias entrevistas, disse que é o marcador mais difícil que ele enfrentou. Apesar de...
No podcast passado, você chegou a falar que estava otimista com a volta do Luan.
Pois é, agora eu já estou preocupado. Mas momento Cid Moreira, quando colocam obstáculos no seu caminho para duvidar da sua fé, é que você tem que ter mais fé e passaremos, seremos campeões da Copa do Brasil.
Mister
filosofou agora,
Entendeu?
Que isso, muito bem. E aí, para a gente só fechar, né, este catadão aí da entrevista do Ceni, dos highlights da entrevista do Ceni, que sempre rendem muita coisa, teve o fator aí lesões, né? Eu fiz a pergunta para o Ceni, a hora que eu falei que as lesões tinham aumentado, ele fez não. Me travou ali. Acabou com a minha pergunta, mas foi muito boa a resposta, porque ele disse, né, que explicou lesão por lesão e disse que a única lesão muscular é Andrés Colorado. Os demais, eu desconhecia, por exemplo, Diego Costa. Chegou no material de imprensa lá, edema no adutor da coxa direita. Eu, como jornalista, não sou médico, um edema, para mim, é o início de uma lesão muscular. E aí o Ceni explicou lá que não é lesão, edema não é lesão. Primeiro, é uma prevenção, ele foi retirado por prevenção. Por isso, São Paulo acredita que, pelo menos o Rogério Ceni acredita que quinta, o Diego Costa jogue. Porque, segundo o Ceni explicou, aconteceu ali um profissional agora que é para prevenção de lesão. E aí depois, né, um bastidorzinho aqui, depois ali o Ceni ficou batendo um papo rapidamente com alguns setoristas, né, na zona mista. Ele saiu depois e chamou a gente, até falei para ele, ó, muito boa a sua resposta, achei muito excelente, porque você conseguiu passar aí todos os detalhes. Ele falou, cara, vou falar para você que esse especialista que a gente contratou é um cara muito bom, que o Diego Costa, ele chegou para mim e falou assim, ó, você pode colocar ele no jogo, mas ele pode estourar. Você quer correr esse risco? É um risco que você corre. Ele pode jogar. O Diego Costa ontem poderia jogar. Só que ele poderia estourar. E aí o Ceni falou, não, então não vou nem relacionar. Ele falou, então é melhor, porque aí você, no próximo jogo, ele já vai estar um pouco mais recuperado. Ele preferiu prevenir uma possível lesão do Diego Costa a correr o risco. Então, foi isso que aconteceu. Eu sou leigo, não conheço. Então, o Ceni explicar isso para mim, para você, torcedor, para todos os jornalistas, é importante. Porque agora eu sei, o dia que aparecer edema, eu já falo, opa, esse cara pode ser que jogue no próximo jogo.
Pelo menos... Ô, Edu, como não, torcedor, cara, independente do termo técnico, edema, não sei o quê, é um assunto que era importante para mim. Eu tenho visto a quantidade de lesões aumentarem, eu não sou médico também, e eu quero saber o que está acontecendo no clube. Para mim foi uma pergunta importante, uma resposta mais importante ainda, porque trouxe um monte de novidades para a gente, eu não sabia desse profissional, eu não sabia que o São Paulo está investindo, que trouxe dois caras lá de Cotia para o setor médico. É uma coisa que toda vez aqui no podcast eu fico batendo, pô, é algo que vamos esperar um pouquinho. E eu ainda falei para você, eu ainda gostaria de ouvi-lo sobre a recuperação. Eu acho que o seu papel, não estou aqui, meu, não é porque a gente está junto no mesmo podcast. Seu papel é fazer perguntas que tenham interesse do torcedor. Eu não quero saber se ele acha que o Caleri é não sei o quê, porque todo mundo já sabe o que ele acha do Caleri. Eu quero saber exatamente isso, algo que comprometa o São Paulo na temporada. São Paulo vai para o jogo do Palmeiras com um monte de desfalque. Eu queria entender um pouco mais. Para mim, uma pergunta boa, uma resposta excelente.
Aliás, posso soltar uma cornetinha aqui, Edu?
Você pode tudo aqui, você pode tudo.
A gente precisou que o Rogério falasse publicamente, expusesse na entrevista coletiva a contratação de um profissional que melhoraria, que melhora a questão do DM de São Paulo. Isso então, é isso, fica a reflexão.
É isso. Exatamente esse meu ponto. Ora, tanto que eu nem sabia dessa repercussão, eu estava assistindo a entrevista, eu mandei uma mensagem para o Edu, falei, meu, excelente pergunta, na hora. Pô, finalmente sai alguma coisa nova, sabe? O Rogério é muito bom na coletiva porque ele é muito transparente. Diferente de muitas coisas que se vê por aí, ele é transparente, cara. E ele pôs um monte de pontos importantes, Eu achei ótimo.
Esse eu acho que é o principal ponto das coletivas do Rogério Ceni, porque mesmo... E uma coisa que a gente tem que falar para o torcedor, principalmente, vou falar por mim, pelo Edu e pelos, né, muitos setoristas que a gente conhece. A gente está lá para perguntar e tentar esclarecer as dúvidas que vocês têm, que nós temos. Ninguém quer tumultuar. Ninguém está ali para tumultuar. A gente quer perguntar e vai ter pergunta dura e vai ter pergunta tranquila. Mas vai ter pergunta e vai do Rogério responder. E o Rogério sempre responde as perguntas. Esse é um ponto bem positivo, que é o que o Caio falou da transparência. O Rogério tem respondido as nossas perguntas e vai ter momento que ele vai agradar ou não. E como ele cortou o Edu, o torcedor tem que entender que, cara, na verdade, toda e qualquer a nossa relação profissional com o Rogério é boa, porque ele tem respondido, ele tem sido super educado, então ele se antecipou a uma coisa que o Edu nem tinha abordado naquela situação, mas não tem qualquer tipo de crise, qualquer tipo de questão de relacionamento que os torcedores, muita gente em rede social quer levantar, e o Rogério tá lá e ele tem respondido as nossas perguntas e tem falado até muito mais coisa do que a gente imagina, como por exemplo a contratação de um profissional importante para prevenir lesões, e que o São Paulo em nenhum momento, que o São Paulo até o momento do Rogério falar isso, estava basicamente escondendo o cara. Então, essa é a minha corneta. É algo que uma movimentação importante pensando em departamento médico que precisou o Rogério tomar a iniciativa de falar publicamente.
Eu acho que ele quis também proteger o próprio trabalho com relação ao rodízio de jogadores, né? Porque se fosse falado que teria um monte de lesões musculares, mas aí não faz sentido o rodízio. Então ele já se antecipou, protegeu o próprio trabalho e jogou um monte de informações importantes aí, cara.
E é um ponto importante, porque ontem, pelo segundo jogo seguido, foram 10 desfalques no total. Então, mesmo em elenco...
11,
exato.
11?
Então. Mesmo com elencos com maior investimento, por exemplo, 11 desfalques vão fazer diferença para o Atlético, para o Flamengo e para o Palmeiras também.
E conseguiu ganhar, né?
Exatamente.
E conseguiu não perder, na verdade, né? Sim. Os quatro jogos aí.
São Paulo tinha 3 goleiros no banco, no jogo.
Sim. Yang, Thiago Couto e o Jandrei. É complicado, mas enfim, eu acho que ficou muito bem esclarecida essa aspa do Rogério aí. Quem não gostou, eu sinto muito. Lá no Rio, a galera fala morde as costas, né? Não gostou, morde as costas. Adoro essa expressão carioca. Morde as costas, mané. Enfim, vamos lá, né? Vamos passar a régua aqui. Falar rapidamente, já vamos chegando ao fim do nosso podcast, porque vai ter jogo contra o Botafogo na quinta-feira. Sabe que horas, torcedor? Fique ligado aí, porque é às 16h. Então, quinta-feira, 16h. Até ontem, um dos assessores do São Paulo, eu falei, pô, jogo 16h na quinta. Ele falou, 4? Não, você tá viajando. Eu falei, é 16h. Aí ele virou, não sei pra quem lá, falou, mano, 16h? Falou, é feriado. Nem eu, a galera do São Paulo nem tava ligada aqui, porque é feriado, né? Quinta-feira. Então, vai ser um jogo aí diferente. Quinta-feira, às 16h. Graças a Deus, porque a gente vai terminar o trabalho cedo, José. Não vai precisar ficar até 2h.
Exatamente, até porque, né, dia 16, né, dia 15 é meu aniversário, então é bom ter uma situação mais tranquila.
Olha aí, ele já tá querendo bolo, já tá querendo biscoito aí, gente. Manda um bolo pra José.
Mas se o Edu for falar que vai pagar a cerveja, esquece, porque ele me convidou ontem e me desconvidou de última hora.
Não, ó, vou explicar pra você, torcedor, passar como mentiroso aqui. Falei pro Caio, cheguei 14h, tô aqui. É não, verdade. Já tô chegando. Aí passou, fui lá, comi o meu pernilzão, delícia. Sentei, esperei, 2h30, 2h40, aí começou minha bateria, começou a acabar. Aí falei, putz, Caião,
aí muito. Problema, né?
Não, justo, é que eu fui com meu pai, fui com criança, aí eu demorei um pouco mesmo.
Mas na próxima vão ter novas oportunidades, a gente toma aquela.
Mas vale o folclore, né, Zé?
Oh, claro, sempre, né?
Vai ficar marcado que eu dei um pano.
Brincar com o Eduardo é uma das principais modalidades desse podcast, né?
É isso, vou ficar marcado como dei o cano no Caio Domingues, mas enfim. Só para falar então do jogo contra o Botafogo, o Ceni gosta sempre de falar isso nas coletivas. Ah, o fulano de tal, o time fulano de tal teve um dia mais de descanso do que a gente. As coisas inverteram, Ceni, porque o Botafogo entra em campo hoje, ainda contra o Avaí, ou seja, o São Paulo terá um dia mais de descanso do que o Botafogo, que tá mal das pernas aí, tá mal na tabela. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E qual a sua expectativa aí para este jogo, Caião? Qual a expectativa de escalação? Você acha que o Arboleda volta agora, né? Você manteria. Pode ser que o Diego Costa também, pelo que o Ceni falou ontem, também volte, porque foi só uma prevenção. E aí, mudaria alguma coisa? Você acha que agora sem Luan é Pablo Maia, vai ter que apostar no garoto? Ou você mudaria esse sistema? Como é que fica aí?
Eu acho que tem que manter o esquema, porque o São Paulo vai evoluindo, espero, né? A tendência é essa. E eu até esqueci de comentar sobre o Pablo Maia. Eu achei que ele fez um começo de jogo terrível. Ele foi muito mal, porque estava fora de posição. E a saída do Luan beneficiou ele. Eu achei que ele melhorou ao longo do jogo, quando ele foi para a posição dele. Ele desarmou um pouco mais. Eu até acho que ele está com um pouco de dificuldade no passe. E nesse passe em profundidade, não só ele, o Léo tem errado muito espaço, o próprio Miranda está errando muito espaço, e acho que isso torna o jogo do São Paulo um pouco mais feio, porque o São Paulo é muito de toque de bola, então tem perdido muita bola. E na minha cabeça, tá? Eu não sou o Rogério, o sucesso do São Paulo no clássico, eu estou focado na Copa do Brasil, como vocês podem perceber, passa por um primeiro volante que consiga conter esse meio de campo do Palmeiras, que é o ponto forte. Então, eu escalaria o São Paulo com os três zagueiros e com o Pablo Maia para a gente dar confiança e ritmo de jogo para ele.
E o Pablo Maia, a gente falou, né, falando sobre essa questão de posição no meio-campo, o Pablo Maia teve uma baita atuação naquela primeira final de Campeonato Paulista. Né?
Muito, 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 muito.
E você, Zé? Já emenda aí. O Igor Gomes volta, né? Bom lembrar aí, cumpriu a suspensão. Igor Gomes volta. E aí uma outra questão aí, né, que eu ia falar dele mais cedo, mas já pode emendar aí, aproveitar o gancho, Luciano tá na hora de acordar, né, não? A gente já comentou sobre ele no podcast passado, e contra o América, sim, a gente falou que foi um dos piores, a vaga tá meio ameaçadinha aí, não?
São 8 jogos sem marcar, se não me engano, né?
Isso, um mês.
Vai fazer um mês sem fazer gol, e mais do que isso, né, a gente falou de recados do Rogério, né? O Rogério, no Couto Pereira, ele falou muito da questão do preciosismo que alguns jogadores do São Paulo demonstraram dentro de campo. Aquele recado, um dos direcionados foi com certeza o Luciano. O Luciano, muitas vezes, ele é o estilo de jogo dele, mas o Luciano de 2020 se destacou muito pela objetividade. E ele parece, né? Ele tem saído muito da área, ele não conseguiu encaixar com o Caleri e, né, não sendo, né, saindo muito da área, ele acaba prendendo muito a bola muitas vezes e esse excesso de preciosismo acaba prejudicando. Então, justamente o Luciano precisa abrir muito o olho, porque Talvez a melhor dupla de ataque no papel do São Paulo seja essa que esteja jogando, né? Luciano e Calleri. Até porque tem características que se complementam. Luciano, esse cara que roda mais, que, né, consegue encontrar espaço para até atuar um pouco armando o jogo para o Calleri e tudo mais, mas isso não tem acontecido. Então, essa questão de preciosismo, de um toque a mais, de enfeitar uma jogada, acaba irritando. E falta essa objetividade para o São Paulo, né? O Rogério tem falado muito disso. Então, é um cara que, com certeza, está ali na fila, que se não voltar não digo a ser o Luciano de 2020, mas não voltar a ser o Luciano que, do Campeonato Paulista do ano passado, ou de muitos momentos da temporada passada, como, por exemplo, a reta final, que ele foi importante naquele jogo contra o Juventude, ele tem a posição ameaçada, não tenho a menor dúvida. Mas, com a volta do Arboleda, cara, é difícil imaginar que vá sobrar pro Léo. Eu acho que vai acabar sobrando pro Miranda mesmo. Né? Eu acho que o Arboleda volta com o trio de zaga com o Diego, que o Diego agora tá descansado. O Rogério gosta de ter o Diego, que pode abrir pela direita, melhora a saída de bola. Tem o Léo também, que faz essa função pelo outro lado. E aí vai ser interessante, talvez até opte por jogar com o Igor Gomes alinhado ali com o Gabriel Neves, sim, um primeiro volante, e com o Rodrigo Nestor mais adiantado. Então é uma variação que eu acho que o Rogério pode testar, que ele gosta e tem feito. E eu, aliás, importante destacar que a gente, né, sempre está falando do Gabriel Neves. O Gabriel Neves foi fundamental no lance do gol, né? O lance do gol do Patrick, ele dá um desarme ali perto da linha lateral. E talvez seja um dos melhores momentos do Gabriel Neves com a camisa de São Paulo, aquele desarme que acabou gerando o gol. Então é uma alternativa que o Rogério gosta de jogar com dois jogadores alinhados ali aos alas. E aí, no caso, seria Igor Gomes e Gabriel Neves, né, a principal opção. Até porque o Pablo Maia ontem, né, se recuperou com a saída do Luan, conseguiu mostrar alguns bons momentos, mas acho que é um jogador que ainda falta recuperar muito da confiança que ele demonstrou no Paulista para poder, né, encarar esses jogos mais competitivos. E o Botafogo tem um meio-campo que trabalha bem a bola, né, com Oyama, com Patrick de Paula, com Lucas Fernandes em São Paulo. Então eu não duvido que o Rogério queira equilibrar essa questão de trabalho de bola, colocando o Gabriel, o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor juntos ali no setor.
Edu, posso fazer um comentário sobre o Luciano?
Deve.
Eu acho que a diferença entre o Luciano e o Éder é que o Éder também não faz muito gol, mas o Éder também não, porque o Luciano fazia muito gol, né? O Éder, ele se sacrifica pelo Calleri. Ele puxa a marcação, ele abre nas pontas, então ele facilita o trabalho de jogo do Calleri. Tanto que o Calleri, nos jogos que estavam com o Éder, fez 3, fez 2 gols, o Calleri aparece muito mais, ele acaba sendo um pouco mais decisivo. O Luciano, por característica, não faz isso, apesar de voltar para buscar o jogo. Então, para ter o Luciano como titular, ele tem que ser um cara tão decisivo quanto o Calleri. Porque se ele não facilita o trabalho para o Calleri poder brilhar sozinho no ataque, que é o que faz o Éder, e muitas vezes ele é até criticado, porque eu acho que ele pode ser um pouco mais participativo também, o Luciano precisa decidir. Então, está na hora de ele começar a fazer ou uma coisa ou outra.
É isso, vamos aí aguardar, né, as novidades de Rogério Ceni, porque ele sempre aparece com uma surpresa. Ontem a gente foi surpreendido, ontem, no caso, domingo, fomos surpreendidos. Vamos ver o que ele apronta para a quinta, porque na segunda que vem tem o Palmeiras, e aí, com certeza, ele vai preparar muito bem esse time aí para o jogo contra o Palmeiras. Quem sabe ele não poupe alguém contra o Botafogo, tudo pode acontecer. Rapidamente aqui, só para a gente dar a informaçãozinha final, né? O Marquinhos acabou, enfim, a passagem de Marquinhos pelo São Paulo, anunciado oficialmente pelo Arsenal. 18 milhões aí para os cofres do São Paulo, foi pouco, mas foi o suficiente aí, porque ele sairia de graça, não teria mais Marquinhos.
Né? Oi? Foi o que dava, né?
Foi o que dava, exatamente. Então, acho que tem que ser comemorado aí pelo São Paulo, porque o São Paulo ia perdê-lo de graça e conseguiu 18 milhões. Era como se você falasse, ó, o ônibus vai passar daqui a pouco, você pode pegar ele de graça, mas você paga antes para chegar um pouco antes, você paga mais, né, para chegar um pouco antes. Foi o que o São Paulo fez, o Arsenal fez, pagou um pouquinho mais pro Marquinhos chegar antes lá, e foi o que aconteceu. Fim da passagem de Marquinhos, que não vai deixar saudades, até porque quase não jogou, né? Então, seguimos.
Confesso que eu fiquei com uma ponta de raiva sobre essa transação.
Você vai torcer para o Marquinhos levar o Arsenal aos títulos recentes que ele tem conquistado, né?
Não vou fazer zero, que nem o presidente do Ceará, né? Não sou como o presidente do Ceará, mas não é um dos caras que eu vou torcer a favor, não.
Quando o Arsenal estiver jogando, não é aquele time que você vai torcer, né? Deixa quieto.
Não.
Aliás, interessante o clássico tricolor da cidade de Londres, né? Marquinhos no Arsenal e Lucas Moura no Tottenham.
É verdade.
Salva as devidas proporções, né, de importância do...
Se é a menor dúvida, mas vai ser interessante ver esse duelo na Premier League.
Eu tenho muitas dúvidas se é que o Marquinhos vai jogar pelo Arsenal, né? Eu tenho essa dúvida aí, se ele não vai ser emprestado aí para um time de menor expressão, para depois ganhar cancha, porque tem jogador lá, eles estão fazendo um time, gostam dos jovens, mas, pô, tem o Martinelli ali, vai tirar Martinelli, vai tirar o jogador que tem, tá um tempo... Não tem como, né? Mas enfim.
Tem o Gabriel Paulista também, né?
Gabriel Paulista, verdade. Gabriel Paulista, que cresceu muito na Europa. Mas agora é papo para futebol internacional. Isso daí é Fute Inter que toma conta agora, não está mais na nossa alçada. Vamos lá, né, amigos? Vamos encerrando aqui. Quero agradecê-los. José, deixe sua consideração final, algo que queira dizer aí. Fale agora ou cale-se para sempre.
Não, eu quero me apegar de novo àquilo que o Rogério falou sobre a cobrança da torcida de São Paulo, às vezes ser acima do tom diante do elenco que tem. Eu acho que essa é uma das respostas mais justas que ele deu nas últimas semanas, porque é uma coisa que a gente tem batido aqui nesse podcast, que o torcedor... É difícil cobrar qualquer racionalidade do torcedor, isso, né, não entra em discussão, mas o torcedor podia ser um pouco mais compreensivo nesse ponto de que o São Paulo está onde pode estar, ou até acima de onde pode estar diante da situação do clube. São Paulo é um clube que tem praticamente 700 milhões de dívidas, tem um elenco extremamente desequilibrado, como a gente já falou, a gente falou do Marquinhos agora. O Marquinhos era o único jogador de velocidade extremamente confiável que o Rogério tinha no elenco, agora ele não tem mais. E para trazer um jogador de velocidade confiável, o São Paulo vai ter que gastar provavelmente um dinheiro que não tem. Então, o trabalho feito do dia a dia é bom, é acima das expectativas, principalmente diante do contexto do ano passado, em que o São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor que, né, vai ao Morumbi, que tem acompanhado o São Paulo, precisa pensar um pouco mais do nível de cobrança que ele pode exigir desse elenco, porque é um elenco que pode brigar pelo G6, mas é um elenco que está longe de figurar entre os três primeiros do campeonato, em questão até questão de desempenho mesmo. Então, é um São Paulo que com 10 rodadas de campeonato, 11 rodadas de campeonato, é um São Paulo que, na minha visão, está acima da média. O futebol e os resultados podem ter decepcionado um pouco, né? Mas a situação da equipe na classificação do Campeonato Brasileiro é acima das expectativas. Isso só atesta que o trabalho do Rogério e dos jogadores tem sido muito bom. São 11 rodadas, 18 pontos só. 4 pontos de diferença do Palmeiras, do líder Palmeiras, que tem um elenco muito melhor, um elenco muito mais... acostumado a esse tipo de grandes jogos, e mesmo assim São Paulo tá ali na briga, tá figurando entre os primeiros do campeonato, tendo resultados importantes, então o torcedor deve ter um pouco mais de paciência, porque o trabalho é bom, é um trabalho em evolução e que pode levar o São Paulo a alcançar coisas acima da expectativa nessa temporada, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, que, como o Rogério já bateu algumas vezes na tecla, é o grande objetivo do time para a temporada.
Muito bem, Zé, valeu, muito obrigado, e voltamos...
Só encerrar, né, mandar um abraço para você, para o Caio, para o São Paulino, para São Paulina, que nos esqueça, que nos escuta mais uma vez, quase tinha esquecido de...
Que nos esqueça, é ótimo.
Quase. Nos esqueça, né? Foi demais, até me enrolei aqui, mas um abraço, um beijo no coração de todos.
E eu já mando um parabéns antecipado para você e mando outro na sexta também.
Muito obrigado.
Já fica aí. Caião, aquele seu, sua consideração final.
Consideração final, alegria pela vitória, é isso que importa. São Paulo vai, depois desse discurso todo de sobriedade do Zé, que é a mais pura verdade, o São Paulo somando 3 pontos em 3 pontos, tá mais do que bom. O vice-líder do campeonato tá fazendo a mesma coisa e não vejo ninguém reclamar.
Aliás, uma dúvida, nossa questão da sequência de jogos que a gente tinha abordado, acho que ela encerrava contra o Botafogo, não era isso?
Contra o Palmeiras. Você falou 8, eu falei 11. Eu preciso de 2 vitórias agora. Você precisa de 1 em 2 jogos.
Eu não lembro quanto que eu falei.
Você falou 11 10, também, é que você inverteu. Você falou que ganhava do Palmeiras, eu falei que ganhava do Botafogo.
Não, eu falei que empatava, não? Palmeiras.
Não, não, a gente falou, os dois falaram que ganhavam do Avaí e não ganhou. E aí a gente falou que ganhava uma e perdia a outra. Eu falei que ganhava do Botafogo e você falou que ganhava do Palmeiras.
É, não vou lembrar agora. Mas enfim,
eu acho, tá.
Está dito por cá, está dito e está dito.
É isso.
Minha consideração final, hoje eu vou dar uma consideração final aqui, né? Eu geralmente não dou. A minha consideração final é: obrigado, Caio, por ter me dado o bolo no Morumbi. Não foi comer o pernil comigo, vai ficar registrado aqui. Eu falei assim ainda, ó, se você vier, eu pago a cerveja. Nem assim.
É verdade.
Você caiu do
verdade.
Está lá. O Ceni gosta de falar, não, tá aqui, ó, no celular, se quiser pegar a mensagem aqui, torcedor. Ele não foi, então fica aí o registro. Vou cobrar na próxima, viu? Espere, Caio.
Próximo eu pago. A próxima eu pago e não apareço.
Exato. Muito bem, amigos. Obrigado a você, ouvinte, que está aqui sempre. Voltaremos aí na sexta-feira para falar tudo sobre São Paulo. São Paulo não, né? Botafogo e São Paulo, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Fique ligadinho aí no GE, porque vai ser uma semana tumultuada aí, né? Porque tem jogo contra o Botafogo, depois vai ter jogo contra o Palmeiras, depois a loucura de junho vai ser boa, mas é assim que a gente gosta. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
Para Raí, para o gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!